Em 2024, a Braga Beat comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Beat em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do ciclo dedicado aos 25 anos de história da Braga Beat, dedicada à reabilitação do edificado urbano e à gestão dos apoios sociais à habitação. A empresa municipal nasceu em 1999 e, para assinalar o seu aniversário, vamos ao longo do ano conversar com alguns dos principais protagonistas. Hoje tenho comigo João Nogueira, presidente do Conselho de Administração da Braga Beat entre 2005 e 2013. João, seja muito bem-vindo. O João é professor de profissão e, além dos 8 anos em que esteve à frente da empresa municipal, ocupou também funções autárquicas, nomeadamente como vereador da Educação, Juventude e Desporto e como presidente da Junta de Freguesia de Gualtar. Ora, começo por perguntar como é que surgiu a oportunidade de assumir as funções de presidente do Conselho de Administração da Braga Beat.
Muito bom dia. Também dizer que é um prazer estar aqui na RUM e colaborar desta forma para uma maior divulgação e informação daquilo que é a história da Braga Beat, uma empresa que me ligou e para a qual eu também tenho um carinho muito especial. O que é que me levou a entrar na Braga Beat em outubro de 2005? Como disse bem, eu tinha sido vereador da Educação e do Desporto e, naturalmente, ao fim de 3 mandatos, o Sr. Presidente da Câmara, o Engenheiro Mesquita Machado, entendeu que deveria, naturalmente, fazer renovação e desafiou-me a ocupar o lugar de Presidente do Conselho de Administração da Braga Beat com o objetivo de continuar a gerir aquele espaço enquanto empresa municipal de habitação social, mas também com um objetivo que era de ampliar a própria dimensão e a prestação de serviço à comunidade bracarense, criando aquilo que seria uma também empresa de educação e desporto, ou seja, a Braga Beat, que naturalmente iria mudar de nome, passaria também a ser uma empresa municipal de habitação, educação e desporto. E, portanto, foi esse o desafio, naturalmente por vicissitudes várias, sobretudo porque depois foi entendido que não deveria, enfim, ter esta função. Ficámos pela educação, nomeadamente com os apoios socioeducativos, consubstanciados nas refeições, no serviço de refeições e no ATL, que agora se chama AAF. E, portanto, foi essa a razão porque eu entrei para a Braga Beat.
E qual era a dimensão da empresa municipal naquela altura e como é que descreve estes 8 anos em que esteve na Braga Beat?
A Braga Beat, quando eu cheguei, tinha 5-6 anos de funcionamento, já estava, como eu direi, em velocidade de cruzeiro, com algumas políticas inovadoras, sob o ponto de vista da habitação, e naturalmente com a minha entrada e com a equipa que foi comigo, criámos... Ampliámos aquilo que efetivamente se fazia, nomeadamente com novas experiências, mas também realizando outras que testámos e que, aliás, divulgámos, não só aquelas que iniciámos, mas também aquelas que já vinham atrás. E lembro-me perfeitamente de termos feito a divulgação, a pedido inclusive de alguns municípios, no Algarve, nos Açores, para perceberem, nomeadamente uma que... foi inovadora no país, que foi o subarrendamento, que efetivamente é um processo que resolveu muitos problemas e que evitou, nomeadamente, como aliás afirmou o Engenheiro Mesquita Machado a partir de 1973, que não construiria, não queria mais bairros sociais em Braga, substituídos naturalmente por outras políticas habitacionais que, como se viu, tiveram o seu sucesso e continuam hoje ainda a terem sucesso. Colocou uma outra questão ainda, como é que estava. A dimensão da Braga Beat era uma dimensão muito, que eu direi, tinha algumas atividades, nomeadamente, lembro uma, entre muitas outras, que tinha a ver com a questão da exclusão em termos informáticos. e das novas tecnologias, e havia o Braga Brinca, que era um projeto que levava naturalmente tudo aquilo que era info-inclusão, sobretudo às zonas mais deprimidas do ponto de vista social. E portanto eu direi que era um projeto que já estava em andamento, que naturalmente tinha por onde crescer, e iria crescer naturalmente, como hoje se vê, mas sobretudo cresceu no sentido dos apoios socioeducais e socioeducativos. E porquê? Porque efetivamente, quando se trabalha numa área social onde muitas vezes existem fragilidades socioeconómicas, é preciso corresponder com outras políticas ativas a essas fragilidades. E o correr com este tipo de apoios socioeducativos é também ir de encontro às necessidades dessas famílias, que também nós dávamos naturalmente apoio e serviço em termos habitacionais. E portanto foi um complemento. Por isso é que também a Braga Habit cresceu, sob o ponto de vista social, noutras dimensões, dando-lhe naturalmente nos seus estatutos esta dimensão para que efetivamente o seu funcionamento estivesse legalizado sob o ponto de vista daquilo que é a sua dinâmica de funcionamento e orgânica também.
E como olha para o trabalho desenvolvido pela Braga Habit atualmente? Quais os principais desafios também que antecipa para o futuro?
O que é que eu vejo? Vejo que efetivamente existe uma continuidade em termos das políticas. A Câmara Municipal também tem apostado efetivamente na questão da habitação. O anterior governo também lançou uma política habitacional que esta administração da Braga Habit soube aproveitar e bem, nomeadamente o primeiro direito e tudo aquilo que se liga com a habitação digna, mas também ao nível da estratégia local de habitação, onde existe um projeto significativo. Aliás, a recuperação do bairro social da Santa Tecla e sobretudo este agora, o das Inguardas também, que continua, mas sobretudo este agora das Andorinhas, dão naturalmente a dimensão, por um lado, de apoio à dignificação da habitação, à recuperação de muita construção que estava a precisar de obras e portanto, também aquilo que vai ser a construção, aquilo que vai ser a aquisição de habitações para resolver este problema, está na continuidade. Aliás, eu lembro que em 2008 a Braga Habit, enquanto eu estava lá como presidente, lançou um programa que era o Pro Habita, que também iria adquirir 20 frações no concelho. Aliás, chegámos a fazer uma aquisição pública de aquisição, uma campanha pública de aquisição que resultou positivamente, e naturalmente iríamos também recuperar cerca de 90 fogos em vários bairros sociais, e estava tudo preparado. Depois, com a vinda da Troika em 2011, a partir de 2011, ficou tudo cortado, foi anulado, e portanto esse programa que estava pronto a ser, com tudo preparado para ser feito, efetivamente não foi avante. Mas veio agora este, e bem, esperemos que agora o novo governo seja capaz também de continuar com este apoio. E a Braga Habit tem estrutura humana, tem vontade, tem competência, tem conhecimento para continuar a satisfazer estes anseios. Lembrava só que durante o meu mandato fizemos uma coisa que foi muito importante, que tem a ver com as vítimas de violência doméstica, e que nós construímos e deixámos pronto um edifício para vítimas de transição de violência doméstica, que naturalmente ficou, e que quem veio a seguir está agora a geri-lo de acordo com aquilo que entende, naturalmente nesta dinâmica. No início não queriam, mas depois está a seguir nesta dinâmica. Mas a questão da Braga Habit enquanto empresa social é uma empresa que tem que estar direcionada para muitos lados, e sobretudo é uma empresa que tem uma grande predominância daquilo que é a humanidade, a compreensão para aquilo que são a fragilidade e a necessidade dos outros.
João, para terminar, em breves palavras, que impacto teve a Braga Habit no seu percurso profissional?
Vamos lá ver. Nas questões que também me levantaram, há uma que contaram se havia algum caso que naturalmente, e vou ser muito rápido, que também me impressionou e que nós resolvemos, e que tem a ver com as vítimas de violência doméstica. Eu iria contar um caso que eu acho que é muito importante até para perceberem de as questões humanas, aquilo que é a viagem às situações sociais e económicas mais frágeis, mais sensíveis do concelho, são viagens que nos devem levar a todos a pensar que devemos estar muitas vezes, quando executamos estas tarefas, a pensar nos outros. E eu vou contar só um episódio, há vários, muitos, engraçados, alguns deles até, mas vou contar um, que foi uma senhora que tinha duas crianças, que foi, era vítima de violência doméstica e, naturalmente, depois de recorrer às entidades próprias, ela teve que abandonar a casa, porque é sempre assim, as vítimas têm que abandonar o lar, e foi morar, arranjou uma casa. Mas o agressor, não contente por a esposa e os filhos terem saído de casa, e naquilo que, enfim, é uma atitude extremamente reprovável, foi a essa casa e tentou incendiá-la para continuar a castigar aquela família. E eu conto isto porquê? Porque a partir daí, nós, em termos do Conselho de Administração, priorizamos tudo aquilo que eram situações de violência doméstica, passaram a ter prioridade absoluta e com resolução nas primeiras 24, 48 horas, ao nível da satisfação de uma habitação, quer seja através do apoio direto ao arrendamento, quer seja através de uma casa que estivesse disponível naquelas que são propriedade da Braga Habite, ou naquelas que efetivamente são, poderiam estar no mercado em subarrendamento. E, portanto, conta isto porque quer enquanto eu estive lá durante 18 anos, quer agora no atual mandato do atual administrador executivo da Braga Habite, acho que existe essa ideia, existe esse sentimento de fazer as coisas com humanidade, pensando nas pessoas em primeiro lugar. Quanto àquilo que efetivamente a Braga Habite me deu, deu-me muito. Foram tempos muito difíceis, porque trabalhar com gente, com pessoas que têm dificuldades, as maiores dificuldades do mundo, com carências a vários níveis, sobretudo a económica, mas também a social, a integração social, a relação dessas pessoas leva-nos a pensar e a refletir. E, portanto, naquilo que é a construção da vida de cada um de nós, tudo isso é um contributo essencial para a nossa vida, para o nosso futuro e para um caminho que nós, muitas vezes, temos que reorientar e pensar que, muitas vezes, o nosso trabalho pode ser também de dedicação aos outros, de serviço aos outros e fazê-lo com gosto. E, portanto, foram 8 anos difíceis do ponto de vista da relação que muitas vezes nos era criada, mas, sobretudo, 8 anos de muita gratificação por aqui que também fomos colhendo e aprendendo.
João, muito obrigada pela sua presença. Esta foi a 9ª entrevista dedicada aos 25 anos da Braga Habite. Eu estou de regresso daqui a 15 dias com um novo convidado. Até lá.
Em 2024, a Braga Habite comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Habite em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.